extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
Com o apoio de iService, líder de mercado. Disse iService, não foi?
São vários iServices. Eles fazem assim, vários serviços, sim.
Líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi. Opa, agora já não sei dizer Xiaomi.
Sabes,
iPhones e outras
se
marcas.
Se fosse Ana, dizia Xiaomi.
É Xiaomi, está certo, não é?
Acho
pronto.
Que sim,
acho Ana Galvão vive em nós, não é verdade?
Não conseguimos parar de pensar
nela. E hoje, o que é que vamos ter?
Olha, hoje vamos rir.
Vamos rir, finalmente. Sim, sim. Ando à espera há meses.
Eu percebo. Calma, mas não é rir comigo, ainda não é hoje. Não leves muita fasquia, Inês. Hoje é rir com a Yennefer.
Ah, Yennefer. Eu só pelo nome já sinto assim um riso, mas é um riso nervoso aqui a despontar.
Sim, sim, um sorriso a esbucejar, como dizia o nosso samurai de ontem. Yennefer entrou no Big Brother e depois saiu, é tudo o que sei. E a parte que me interessa é esta, é a parte em que saiu. O que aconteceu lá dentro, não faço ideia, mas também fiz uma pesquisa rápida para informar os ouvintes e acho que consigo resumir. Portanto, Yennefer e Felicidade desentendem-se. Yennefer arrasa Ricardo.
Mas a Felicidade é uma pessoa, não é?
Sim, sim, não é um conceito. Okay, tipo, okay. É uma maneira de dizer que a Yennefer está deprimida. Yennefer e Felicidade desentenderam-se. Agora é só tristeza. Yennefer arrasa Ricardo. Ana Barbosa acusa Yennefer de beijar Fábio. Mãe de Yennefer esclarece tudo. Não é verdade, eu vi. Deu-lhe um beijinho na bochecha, diz a mãe. Ela é uma mulher fiel e não ia para ali para o programa estragar a sua vida. Bom, e depois disto, votaram nela para sair da casa menos vigiada do país.
Menos?
Sim, ela era a casa mais vigiada antes, quando tinha muita audiência. Agora, acho que já ninguém se lembra bem de que estão pessoas lá dentro.
Okay.
Eu tenho até medo que se esqueçam de os libertar no fim do ano, não é? De repente, já estamos a 7 de janeiro, tínhamos de tirar os concorrentes da casa. Bom, mas vamos ao que interessa. Yennefer foi a um programa que, esse sim, nunca passa de moda, o programa do Gocha, e o apresentador fez um aviso que eu, na altura, não compreendi na totalidade.
Estamos de volta para conversar com a Yennefer, a concorrente que saiu da casa do Big Brother no passado domingo. A conversa começa daqui a um minuto. Vamos rir, não vamos? Eu já estou a rir.
Ok, vamos rir, eu pensei que era no sentido de vai ser um bocadinho bem passado aqui na televisão, pensei eu, não percebi que era vamos só rir, só, todo o tempo, seja qual for aí o som em causa. Já te estás a rir, não é, Inês? Isto pega-se. Mas um bocadinho de contexto só para começarmos, vamos recuar até ao início da história.
Dia 11 de agosto ia para Miami, estava tudo certo, estava tudo preparado, eu não sabia se já estava aqui em passo de entrar ou não, mas chego ao aeroporto com malas feitas e quando estou a fazer o check-in dizem-me que eu não posso viajar. Caí em lágrimas e
mas
eu
mas um mês depois estava no Big Brother.
E eu não fui para essa viagem e recebo a mensagem que ia entrar no Big Brother e eu...
Valeu.
Já ali uns risinhos tímidos a aparecer, não é? Apesar da história ser,
sim,
aparentemente dramática,
tendo
em conta a viola, em fundo, desta vez não é piano. Uma pessoa quer apanhar um avião para Miami e acaba na venda do Pinheiro. Eu não consigo... Eu não consigo imaginar a alteração de rota mais triste do que esta. Nem daquela vez em que eu queria ir para os Açores, descolei aqui em Lisboa na Portela e aterrei de novo na Portela.
Ninguém a tira do sério.
Não, ela é que tira os outros do sério.
Porque é repetitiva, não é?
Isto começou por parecer uma gargalhada socialmente aceite, não é? E depois começou a ficar estranho. Há aquela malta do Norte que usa palavrões como se fossem vírgulas, não é? A Yennefer, não sei de onde é que saiu, mas usa as gargalhadas como se fossem pontos finais, parágrafo, travessão, tudo. Parece que está a fazer stand-up, só que ela é o seu próprio público, repara.
E faço as minhas próprias competições, a andar ou a correr, está ali uma pessoa à frente, tenho que passar aquela pessoa. Pois sim, já passei. E depois... Está outra. Isto, pequenas coisas que eu faço no meu dia-a-dia. Se há, então, por exemplo, estou em casa, tenho 10 minutos. Em 10 minutos tenho que fazer isto. Consegui.
A Yennefer é muito forte também nas onomatopeias de maneira geral. Lá fui eu. Teca, teca, teca. De repente, respeito imenso todos os outros concorrentes do Big Brother, mesmo sem os conhecer, é que aturar uma pessoa que fala assim todo dia não é nada fácil. Eu aposto que a Yennefer é daquelas que lá está. Diz, fui à mercearia, peguei em mim, tuca, 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 comprei umas bolachas, nham, 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 e isto dá-me uns nervos que eu não me sei descrever. Eu cá votava logo nela para abandonar a casa.
Não gosto de perder a feijões.
Oh, Yennefer, tens que dizer, não gosto de perder nem a feijões, não é? Sem o nem, isso não faz sentido. A ideia é que a única competição que tu não gostas de perder é a dos feijões, não é?
Exato.
Mas agora, a sério, estou preocupada. De onde terá vindo esta espécie de Tourette do riso, não é? Será que é hereditário? Ou é uma coisa que se pode apanhar por aí? Não me dava jeito nenhum. Imagina, rir assim entre cada frase que nós dizemos aqui. Extremamente desagradável, passava a durar 45 minutos, ao contrário dos 37 que tem agora.
Minha mãe é venezuelana. É muito alegre. É pigmeu. É amigo meu, Canita, mas é muito animada, é muito
Ai meu Deus, isto dá-me uns formigueiros aqui, se vocês...
Eu estou a rir, mas é dos nervos.
E depois isto de chamar pigmeus às pessoas baixinhas, enfim, talvez esteja na hora de discutirmos a sério os limites do humor.
Pois e a mãe quando soube, como é que reagiu?
Ai, filhita!
No que tu vais meter?
Tens a certeza, eu, mãe, não vou.
Ao mesmo tempo, a gargalhada da Jennifer vale muito pouco, não é? Como ela ri sem critério. Nunca sabemos se achou mesmo graça ou se está só nervosa. Eu acho que ela é pessoa para ir às lágrimas com os trocadilhos da Ana Galvão. Se morreu a rir com isto.
E o seu namorado de 43 anos, que se chama Rui. Esse nome não é nada estranho. O seu namorado, como é que reagiu? Eu rio muito consigo.
Pois,
imagina se tanta mandota.
É isso, calma, Jennifer. O Gosha limitou-se a referir que também vive com o Rui. Foi só isto. Foi só uma constatação. Nem sequer foi uma tentativa de piada. Foi como ter perguntado: ah, também mora em Fontanelas, como eu?
E você começa a rir, eu começo a rir.
É um nome muito bonito. Depois...
É como se estivesse sempre embriagada, não é?
Embriagada de felicidade.
Sim, sim. Cada vez que é parada pela polícia numa operação stop, deve ser uma canseira, porque eles fazem o teste do balão, aquilo dá zero, mas eles não acreditam. Pensam que a máquina está avariada e mandam-na ir ao hospital fazer análises de despistagem. E este não deve ser o maior incómodo no dia-a-dia da Jennifer. Além daquele óbvio de ter que estar sempre a dizer não, é com Y, Jennifer com Y. Há também a questão do xixi.
Ainda se lembra da sua primeira história de amor?
Ah, lembro.
Aos 14 anos.
Espera, não era assim.
Não era.
Isto não era assim.
Vais lá uma questão que te ocorreu, vá.
Ocorreu-me aqui. Do xixi.
Pronto, obrigada. É que a Jennifer ri demasiadas vezes, reparem, pensem comigo, ri demasiadas vezes até aquele ponto em que eventualmente já se solta uma gotinha. Desculpem esta imagem, mas vejam lá se não é desse tipo de riso que se trata.
Vamos lá.
Anos,
lembro.
Com um beijo dado onde? É que eu tenho o seu questionário. Onde é que foi?
Isto é aquele tom, não é? Aquele momento podia ser perfeitamente um anúncio da Tena Lady. Mas já agora vamos saber onde é que foi. E agora a Inês também. Vamos saber onde é que foi o primeiro beijo da Jennifer. Queres tentar adivinhar, Inês? Tenta lá.
Vou dizer, aposto que foi na boca.
Não era nesse sítio.
Ah,
era
ok.
Era no sítio físico.
Então,
onde é que foi?
Atrás da igreja.
Num dia de bailarico de verão.
Isto faz mal.
Calma lá,
coisa.
É isso, isto é plágio, isto não é a tua história, Jennifer. Isto é a história do primeiro beijo do José Malhô. Ainda te lembras, amor?
Ainda te lembras, amor, como tudo começou. Se te esqueceste, eu não. Nosso primeiro beijo é beijo.
Foi onde?
Foi atrás
da com a Jennifer. Se calhar ele beijou a Jennifer.
Pois é.
Cá está, a resposta à verdade, podemos seguir. Agora vai entrar a típica pianada, agora sim. Portanto, em princípio, a Jennifer para de rir.
Vamos.
E começa a chorar.
Solenidade.
O que é que lhe acrescenta?
Ah, ele para mim é como se fosse a minha paz.
Não.
Já a Jennifer para o namorado não é a paz, de certeza, porque ela não para de rir um segundo. Já vimos que o namorado lhe dá só vontade de rir, mas, por exemplo, os enteados.
Olha, eles têm uma madrasta famosa.
Não há nenhum tema que comova a Jennifer. Eu aposto que ela é daquelas pessoas que morrem a rir em funerais, sabes? E que depois diz, ai, morrer a rir, que verbo tão mal escolhido. E morre a rir novamente.
Vamos ouvir o Rui? Não é o meu, é o seu.
Outra vez isto. Continua a não ter graça, Jennifer. Mas eu percebo a tentação do gosto. Os humoristas tendem sempre a voltar a uma piada que funcionou bem.
Ah, e ele não é assim, não é mau. Sim. É giro.
Ela é muito giro. Por dentro.
Pois é, mais
ela deve sair exausta dessas entrevistas.
Deve ser estranhíssimo.
Deve precisar de uma máscara de oxigênio. A Jennifer devia ser estudada pela ciência, não começas a sentir
completamente.
Isso.
Completamente.
Para si é tranquilo, porque ao que julgo saber, já trabalhou em televisão com o Fernando Mendes, com o João Baião. Portanto, isto assim, canja.
Eu já vi muita gente a rir com o João Baião e com o Fernando Mendes, mas é a primeira vez que vejo alguém a rir só com o nome deles.
Vamos lá ouvir o que é que a sua família pensa de si e da sua prestação.
Ah, isso não vale.
É como se estivessem constantemente a fazer-lhe cócegas. Não deve ser nada fácil viver assim. E Jennifer não consegue dar o seu testemunho real e sofrido porque desata-se a rir. Mas na verdade isto é triste, não é? Ninguém compreende o drama em que ela vive. Isto é uma situação...
Tem a sua cara em cartazes de 10 metros, como na convenção de Orlando. O que é que sentiu?
Ai, meu Deus.
Nos Estados Unidos da América?
Não queria acreditar.
Chorou?
Chorei muito.
Chorou ou riu? Uma mistura.
Você
fez beicinho. Você consegue fazer tudo ao mesmo tempo.
Chorei. É que ainda por cima ao longe eu não vejo bem.
Até a miopia dá vontade de rir a esta mulher. Eu imagino quando ela conheceu a Shakira, sim, porque isso aconteceu. Ela deve ter ficado com aquele riso nervoso, não é? Que ficamos quando conhecemos um ídolo, só que no caso dela equivale a uma gargalhada ininterrupta de 17 minutos.
Quando chegou o casting da Shakira, eu não podia ir. E eu estava numa piscina. E a piscina só encerra quando um bebê faz as fezes, pronto.
Sim.
E tem que fechar a piscina.
Aqui
toda.
É que devia rir.
Isto sim. É muito raro acontecer.
Sim.
Pronto. E nesse dia aconteceu isso. Eu não queria acreditar e fui a correr para o casting.
Bem, achar que um bebê é fazer as fezes é raro, é a mesma coisa de quem não tem filhos,
sim,
não é?
Sim.
E dizer também fazer as fezes é raro, felizmente.
Sim,
e agora desculpem terminar esta edição do Extremamente Desagradável com fezes, mas uma pessoa tem de fazer um texto novo todos os dias e isto é mesmo assim, às vezes sai uma porcaria. Extremamente, extremamente, extremamente desagradável, tão desagradável.
iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas. Saiba mais em iServices.pt.